Uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre a dor. Em geral, uma dor vem quando a natureza já usou todos os recursos da gente se transformar com suavidade e da gente se transformar por convicção. Então, quando já acabaram todos os recursos para nós resolvermos nos transformar, então a natureza manda uma dor. Porque a dor nos transforma, a gente querendo ou não. Isto é em geral. Agora, nós sabemos que os casos não podem ser vistos assim, genericamente, generalizadamente. Mas cada caso é um caso. Mas em geral, a dor vem quando não adianta outra coisa para nos transformar. Agora, tudo é simbólico. Se nós prestássemos atenção, veríamos que tudo o que acontece na nossa vida é símbolo de alguma coisa. E se a gente prestasse atenção nisso, compreenderia melhor as coisas que acontecem. No caso da dor, por exemplo, nós podemos observar que tipo de dor é aquela. Então, muitas vezes, não é uma dor generalizada. Às vezes, é uma dor numa determinada parte do corpo. Então, a gente vai fazer um exame de consciência e ver se aquela dor não está purificando alguma parte do corpo que, por si, deve ter cometido algum erro. Então existem dores localizadas naquele local do corpo que mais errou ou que mais se desviou. Isto é meio sutil de se observar, mas pode-se também fazer isto. Agora, às vezes, as dores são kármicas. As dores são formas de purificar coisas antigas que não foram purificadas ainda. Como existe uma lei de equilíbrio e a finalidade do universo é levar tudo para a perfeição, o universo procura também equilibrar o karma. Então, certas coisas, para não serem resgatadas na mesma encarnação, porque seria muito pesado, então uma parte é resgatada e outra parte fica para a próxima vida. Isso tudo em benefício do equilíbrio da pessoa, do equilíbrio do ser. De forma que a gente pode estar descontando alguma coisa de uma vida passada, que foi transferida para esta encarnação, porque senão a vida passada teria ficado insuportável. O karma é sábio, e a finalidade da lei do karma é nos levar para a perfeição. Karma não é castigo, não. Karma é uma forma que a perfeição divina tem para nos levar a evoluir. Então, uma dor pode ser purificação de algum fato anterior, não é? E a pessoa pergunta como fazer a dor física ficar sendo usada para o nosso crescimento espiritual. Bem, isso está incluído. Se vem uma dor física, e se você a aceita, mesmo sem compreendê-la, porque pode ser que a causa esteja numa vida passada e você não tem como compreender. Então, nesse caso, você aceita. E você aceitando, aquilo entra no benefício do desenvolvimento espiritual. Porque o desenvolvimento espiritual é muito baseado na aceitação. Porque nós nada sabemos da nossa trajetória, de forma que tudo o que acontece se trata de aceitar. Em princípio, aceitar. E quando a gente aceita, sem discutir, sem deixar de compreender, quando você aceita, se há um pagamento, porque foi aceito, aquilo vai mais rápido, porque não encontra resistência. De forma que a aceitação é sempre muito boa. Aceitação é a base de tudo. Mesmo que as coisas tenham diferentes causas. E como na vida espiritual tudo é simbólico, isso reflete na vida física, Então, muitos fatos na vida física são símbolos bem claros. Aqui uma pessoa está perguntando, por exemplo, se Jesus é um exemplo para o nosso caminho, como é que ele multiplicou os peixes na hora da pesca? E por que o símbolo do peixe o representa? Bem, em primeiro lugar, Jesus encarnou na era de peixes. Então, o símbolo do peixe quer dizer que tudo o que ele fazia também vinha marcado pela energia daquela época. Quando um ser muito evoluído vai encarnar, ele pode encarnar também na época em que ele pode ter mais colaboração das forças astrológicas para agir. Então aí tem uma série de coisas que estão acontecendo. O símbolo do peixe também significa devoção. Peixe é símbolo de devoção. Então Cristo pode ter encarnado na era de peixes, um pouco como símbolo de devoção, ele como um símbolo de devoção perfeita, ou porque ele usou a energia da era para poder trabalhar melhor. Agora, por que que o emblema de Jesus é peixe? É porque o peixe é sinal da devoção. E ele representa uma perfeição como ser devoto, devoto do Pai. E a mesma pessoa está perguntando, se Jesus se relacionava e curava os leprosos e não tinha medo dos leprosos, como é que os nossos monges temem contaminar-se com pessoas que nem estão leprosas? Bem, não se pode comparar Jesus com os nossos monges, não é? Então, certas comparações não têm cabimento. Então, quando um monge está no princípio, quando um monge começa a sua trajetória, ou quando um monge começa a sua purificação, ele tem que ser preservado, ele tem que ser resguardado de certas coisas para que ele chegue mais rápido em um ponto onde possa não ser tão preservado. Por exemplo, um monge normal precisa sim ser preservado de algumas coisas, e isto deve haver uma guiança interna ou uma guiança externa que o conduza. Porque às vezes ele precisa estar mais fortalecido para enfrentar certas coisas. Então aí deve haver uma guiança interna ou externa que o preserve. E outros não precisam mais disso. Madre Teresa de Calcutá não precisava nada disso. Mas Madre Teresa de Calcutá é uma só, não é? Então, não se comparam essas coisas. Essas comparações são muito perigosas. Agora, muitas vezes, a gente usa uma comparação como estudo. Então, nós não podemos nos comparar a ninguém. Mas podemos nos comparar para ver quanto falta para eu chegar no ponto em que aquela pessoa está, por exemplo. De forma que o que importa é com que intenção a gente faz as coisas e o que é que está no fundo. Por isso é que é muito difícil ou impossível julgar alguém. Porque você não sabe o que estava no fundo daquilo, você não sabe o que estava atrás daquilo, você não sabe qual era a intenção da pessoa. Então as coisas vão desde uma inconsciência absoluta, não é? Até a pessoa fazer certas coisas com toda a consciência. E ainda há estágios mais avançados, não só fazer as coisas com toda a consciência, mas fazer as coisas guiados pelo alto. E quando vem uma guiança do alto, aí é que fica totalmente impossível você ficar julgando. Porque a guiança do alto, que inspira certas coisas ou que dá certas orientações, está considerando e está visando resultados que a gente nem imagina. e está lidando com elementos, está lidando com energias ou com almas que nós não conhecemos, nós não temos ideia. De forma que o silêncio e a ausência de crítica, a aceitação, isto tudo vai nos amadurecendo e vai nos levando a cada vez a uma compreensão maior. Então, na vida espiritual tudo é simbólico e outra pessoa está perguntando: o que significa um canteiro de rosas? Um canteiro com roseiras brancas. Uma rosa em si já é símbolo de paz. Uma rosa branca é um símbolo de paz. Então vocês veem que Maria está sempre sugerindo rosas brancas, porque rosa branca é um símbolo de paz. E um campo de roseiras é um campo que sugere paz e que é um campo onde a energia de paz tem mais possibilidade de se instalar. Eu não sei se vocês se lembram, mas houve uma vez um relato, acho que de um dos nossos videntes, que ele foi transportado para um plano de consciência, para um nível de consciência, que era todo plantado de rosas brancas. E ele, quando se encontrou ali, no corpo astral dele, entre aquelas rosas brancas, ele passou por uma grande transformação do ponto de vista astral, só de estar ali. Mas isso aconteceu nos outros planos, onde tudo era um roseral branco. Então ele sonhou que estava ali, e quando ele voltou, quando ele despertou, ele estava bastante transformado, segundo o que ele contou. De forma que esses símbolos atuam, os símbolos atuam. Então se a gente começa a prestar atenção e compreende um símbolo, a partir daí ele começa a atuar mais, porque você já o reconheceu, então você já fica um pouco sob ele. Então, se ele é um símbolo positivo, ele já começa a te trabalhar. Agora, existem símbolos também negativos. Então, os símbolos negativos, a gente olha assim rapidamente, só para ver o que ele está significando, e tira o olhar daquilo. Se o símbolo é negativo, você demora aquele tanto só para registrá-lo e não volte mais para ele, porque ele atua. Um símbolo negativo, se você fica observando, ele fica atuando sobre você. Isso também é um dos princípios porque a gente não deve estar muito sintonizado com os erros dos outros. Porque sintonizando com os erros dos outros, você está deixando de ver a qualidade daquela pessoa. Você fica cego pelo erro dela. Você não vê a qualidade. Então, a observação dos erros limita muito. Agora, você pode detectar um erro para ajudar a pessoa. Ver como depois você pode ajudar a pessoa. Ou então você vai ajudá-la no sentido de fazer uma oração. Se ela, por exemplo, não quer ajuda, se não é uma pessoa que goste de ajuda, se é uma pessoa muito orgulhosa, então você não vai falar com ela sobre o erro dela, porque já sabe o que vai receber. Mas aí você ora por ela, ora em silêncio, não precisa nem avisar que está orando. É melhor nem avisar que está orando. Então, diante dos símbolos, a gente acaba tendo uma vida paralela. Você vive aquela vida material, obrigatória, compulsória, que todo mundo vive, porque você precisa viver em conjunto, não é? Mas paralelamente você vive de outra forma. E aí essa vida paralela, esta vida que você vive de outra forma, com toda a consciência no seu interior, na sua intenção, vai influenciando a outra. Vai irradiando alguma coisa para a outra. Então, às vezes, as pessoas se dizem prisioneiras de certas situações que não podem mudar. Então, ela paralelamente, internamente, vive outra coisa. Sem fugir daquilo. Vive outra coisa. E aquilo vai irradiando. É uma forma também da gente mudar as coisas. É fazer o oposto silenciosamente. Agora, voltando ao símbolo do peixe, tinha uma outra coisa. Perguntava por que que Jesus comia peixe, não é? Bem, o reino animal, nós não conhecemos a história do planeta. Então nós não conhecemos a história da humanidade. Nós não conhecemos nada. E sabemos que os instrutores estão tentando começar a nos instruir a respeito da história do planeta e a respeito da história da humanidade. Estão tentando devagar, muito devagar, não é? Porque estão dando uma instrução coletiva também, e a coletividade é muito heterogênea, então é preciso ter muito cuidado para o que se ensina servir para todos. Então às vezes não se entra em certos detalhes. Bem, mas nós sabemos, por exemplo, que num passado muito remoto, na época da Lemúria, que é um continente que nem existe mais, de tão antigo que era e que já desapareceu, deixando só algumas ilhas. Então, na época da Lemúria, o reino animal dizimava o reino humano. De forma que, agora, o reino humano está dizimando o reino animal. Tomem cuidado para isso não justificar que vocês façam como todo mundo faz. A gente pode saber que a humanidade ainda come carne, que a humanidade ainda sacrifica animais, porque está retornando sobre o reino animal um karma. Agora, isso não justifica a que as pessoas que são mais conscientes continuem comendo carne, continuem sacrificando os animais. Nós sabemos que o que a humanidade como um todo faz é um retorno kármico. Mas as pessoas mais conscientes podem não participar disso. Porque se não participarem disso, aliviam o karma do reino animal. E ajudam a irradiar para o resto da humanidade um pouco de energia de amor e de compreensão. Porque veja, quando você tem mais consciência, subentende-se que você deve ser mais compreensivo. Então não é porque o reino animal dizimava a humanidade na Lemúria que agora, em plena quinta raça, a gente ainda esteja comendo carne. Isso é retorno kármico, mas quem é consciente já não faz isso. Já não faz isso para não confirmar uma situação dolorosa, não? Para um outro reino. De forma que isso tudo é sempre uma questão de consciência. Agora, estando na era de peixes, sendo símbolo da era de peixes também, e estando naquela era onde o reino animal teria que resgatar karma, isto tudo fez com que não era nada demais Cristo pescar. Mas aí ele disse que nós iríamos fazer coisas melhores do que ele fazia no futuro. De forma que ele estava dando uma demonstração de perfeição, mas ele sabia que nós poderíamos fazer melhor depois de evoluirmos. Então é muito amplo todo esse assunto. E a gente aceitando e a gente não se escandalizando porque Cristo pescava, porque Cristo comia peixe, se você não se escandaliza com isso, se você vê isso com simplicidade, e não precisa comer peixe, porque ele comia, você não precisa comer. Você não precisa ir pescar. Você faça o que a sua consciência manda, porque aí você compreende mais por que que ele fazia isso. E depois, comendo peixe, comendo cabrito, matando cabrito, ele ainda foi tão incompreendido. Imagine se ele fosse vegetariano. Ele falava com os doutores e já seria morto em seguida. Se fosse pregar isso para os doutores, ele seria morto em seguida. O que acontece, se Deus permite, é porque é para aceitar. Porque nada acontece sem que Deus permita. E aquilo que Deus permite é porque está bem. Nós é que não compreendemos, porque não somos deuses. Então não podemos mesmo compreender certas coisas que vêm de Deus. É isso que está no fundo de tudo. Bem, uma pessoa está perguntando se a gente pode considerar renascer quando uma pessoa é curada de uma enfermidade terminal. Não, não é considerado renascer. Renascer é outra coisa. Depois, essa questão de enfermidade terminal, ninguém sabe quando uma vida vai terminar, porque a pessoa pode não terminar ali, não é? De forma que é um dos termos inadequados que nós usamos bem naturalmente, sem pensar no que estamos dizendo. Porque eu conheci pessoas que tinham até perdido o sentido e já estavam desencarnando quando voltaram. Enfermidade terminal só pode saber que foi terminal depois que acontece, mas antes ninguém pode prever. Veja como a gente não raciocina quando a gente fala coisas naturalmente sem saber o que está falando. E assim somos. E os mensageiros divinos têm nos alertado para isso. Porque se nós fizermos um exame de consciência diário, vamos ver quantas bobagens nós falamos, sem querer e sem nos darmos conta. Como dizer que fulano está com uma enfermidade terminal. Como é que ele sabe que é terminal? Quem pode saber isso, não é verdade? Então, a gente precisa aprender a pensar, mas a pensar em mais profundidade. E assim jamais falaria certas coisas. E uma pessoa pergunta: ouvi dizer que cuidar da personalidade é como cuidar de uma criança. Nem sempre. Às vezes existem personalidades que são de difícil convivência, não por serem crianças, não é porque cuidar de uma criança. Uma criança é muito mais fácil a gente lidar quando a gente está disposto a aprender com ela e não a ensiná-la alguma coisa. A gente pode ensinar se as circunstâncias permitirem, mas em geral a gente vai aprender também com as crianças. Se a criança é muito nova, aí a gente vai encontrar em um ser humano a pureza original, coisa que ela vai perdendo. Mas você pode, diante de uma criança recém-nascida, olhar um pouco e ver que está diante da pureza original. A gente precisa aprender a estar mais atento na vida. Então, cuidar de uma personalidade não é como cuidar de uma criança. Inclusive, há personalidades muito complicadas e que a gente não pode considerar criança. Pelo contrário, são pessoas que já viveram muito e que tiveram a oportunidade de se complicar bastante, não é? Então, uma personalidade complicada, às vezes, em geral, é o contrário de criança. Às vezes são personalidades muito antigas e, por isso, estão muito complicadas. E estão complicadas porque não encontraram um caminho espiritual condizente com a sua necessidade, com seu ponto evolutivo, não é? Ou com as suas aspirações. Há muitos sintomas de personalidades complicadas. Não sei se é bom usar esse termo, porque uma coisa complicada pode se descomplicar de repente, não? E a pessoa ficar com aquela etiqueta de pessoa complicada. E às vezes a complicação já se resolveu. E outra pessoa está perguntando como ajudar no processo um jovem sem reprimi-lo. Veja, uma ajuda verdadeira não reprime ninguém. Porque uma ajuda verdadeira, quando ela é real, quando você está ajudando mesmo, você não quer nada em troca. Se você é realmente um amigo, você ajuda sem esperar resultado. Então, como pode reprimir uma ajuda que você nem está esperando resultado? Agora, se você ajuda para esperar um resultado, aí mesmo que você não reprima, nos planos internos você está influindo sobre ele. E uma ajuda verdadeira não reprime ninguém, porque enquanto você ajuda, você vai deixando a pessoa livre para fazer o que ela quiser. Isto é uma ajuda verdadeira, não é uma repressão. Bem, aqui há um caso que não é tanto particular assim, porque há muitas pessoas nessa situação. Depois de 30 anos de casada, de filhos criados, a esposa quer manter celibato e o marido não quer. Como pode fazer? Bem, essa pessoa está aprendendo que a próxima vez que ela casar, numa próxima encarnação, ela vai combinar as coisas antes de se casar. Ou vai, então, conhecer melhor a pessoa com quem vai se casar, não é? Então, a gente está sempre aprendendo. Aqui é uma pessoa que, nesta vida, já está aprendendo que na próxima, se ela não conhecer bem com quem ela vai casar, ela deve combinar antes certas coisas. Não só isso, mas outras coisas também. Então a gente vai aprendendo a viver. Vai aprendendo a resolver essas coisas. Então, se ela não combinou, e se durante o matrimônio ela evoluiu, porque depois de 30 anos... é inconcebível fazer uma coisa dessa por 30 anos. Bem, então aí, sim, riam, porque assim desarma um pouco um absurdo, não? Não é um absurdo isso? E mesmo depois de 30 anos, se você não combinou nada antes de fazer esse contrato num cartório, então você vai procurar educar o seu cônjuge, né? Vai explicar para ele certas coisas. É uma oportunidade de educar uma pessoa. É uma oportunidade de civilizar uma pessoa. Mesmo porque um cônjuge levar o outro a fazer uma coisa que ele não quer, isso é falta de civilização. Isso é barbarismo. Não sei como pode acontecer essas coisas. Uma pessoa está dizendo que a sua forma de pensar e agir mudou muito e que ela começou a orar diariamente, que ela desligou a televisão e que ela não tem nenhuma religião, mas que ela gostaria de fazer algum exercício espiritual. Então, você se organize para fazer um trabalho de oração. E assim terá certeza do que fazer ou do que não fazer. Porque ela diz que está muito cansada de ver o que se passa no mundo, o que se passa no planeta. Então, quando nós oramos, nós recebemos um alimento espiritual, e que é muito importante para nós nos mantermos harmonizados e equilibrados diante do que se passa no mundo. Um trabalho regular de oração, um trabalho regular de contato com os níveis superiores, é um trabalho imprevisível. E muitas coisas que são tradicionais, muitos sofrimentos, muitas preocupações, que são até hereditárias, nós podemos resolver inexplicavelmente com um trabalho de oração. Aqueles que já experimentaram isso e que viram mudar a sua vida depois de fazer uma verdadeira oração, compreendem o que se está dizendo. Agora, aqueles que não encontram solução, inclusive para o seu tédio, para a sua inércia, experimentem esse trabalho, experimentem e verão o que acontece. Porque nós temos um karma passado e não sabemos que créditos kármicos temos ao nosso dispor no mundo inconsciente. Então, num trabalho de oração, podemos nos coligar com esses níveis e, de repente, vermos muitas coisas solucionadas. Coisas que a maneira do mundo e a maneira da mente não se solucionam, mas, inexplicavelmente, uma oração bem feita. Oração bem feita é aquela que é feita com o coração, e aquela que é feita porque nós estamos realmente necessitando. E aí, tudo pode acontecer. E a outra pessoa é ambientalista e trabalha também com uma revista socioambiental. E ela está impressionada com as barbaridades que estão acontecendo e que estão sendo planejadas para destruir o ecossistema, e está muito impressionada também com a especulação imobiliária neste campo, quando se destrói florestas, destrói as reservas florestais do planeta para explorar com o comércio e com a procura do ganho financeiro. E ela está perguntando se, como ambientalista e como jornalista, se ela deve continuar à frente destas coisas ou se ela deve apenas orar. Bem, eu acho que você faça as duas coisas, mas o importante para quem ora e para quem ora seriamente é orar sem criar expectativas. Então você quer ajudar com as suas orações tudo o que está acontecendo com o ecossistema, tudo isso que você está enumerando aqui. Mas aí você faz essa oração com todo o coração, mas não espere resultados. Porque se você esperar resultados, você vai limitar o poder da oração. A oração age liberada, é quando nós oramos de verdade, mas sem esperar resultados, sem criar expectativas. Isto é uma chave que é bom quem ora saber. Você pode estar orando por um motivo, claro, como esta pessoa tem por que orar. Mas ela deve orar, mas sem esperar resultados. Acabando a oração, permanecer neutra. Isto é muito importante para que o poder da oração seja liberado. E uma pessoa está dizendo que há uma terapeuta que está na dúvida se deve ensinar ou se deve dirigir pessoas para meditar em grupo. Veja, isto teria tantas respostas, porque depende de com quem você está lidando. Há pessoas com quem você está lidando e que necessitam orar em grupo. Outras pessoas necessitariam orar sozinhas, individualmente. Então não se pode responder isto assim, sem conhecer o caso específico. Agora, aqueles que não sabem o que fazer neste campo, aqueles que estão em dúvida, como uma pessoa que está ou não para orar em grupo, você use o seu discernimento. Você, com o seu discernimento, observe a situação, observe o que está acontecendo, não é? E peça a luz interior à sua alma, que você poderá escolher direito. E outra pessoa está perguntando: como fica a alma quando não estamos fazendo a sua vontade, mas estamos fazendo aquilo que fazemos por amor? Como fica esta alma? Bem, a lei diz que devemos seguir a vontade interior. A lei é seguir a vontade da alma. Agora, se você não segue a vontade da alma, mas faz outra coisa que você acredita que é válida, quem acredita que isto é válido é a sua mente, não é a sua alma. Sua alma quer outra coisa. Então, se você quer experimentar, fazer o que sua mente está dizendo, você diga isso à sua alma. E quem sabe se a sua alma escuta, compreende e te espera. Porque quando a alma quer uma coisa, aquilo supõe-se que seja o necessário. E há almas que são pacientes e aguardam que a mente, que a personalidade faça a sua experiência e a alma aguarda. Agora, tem outras almas que são de outro raio, de outro temperamento e que não fazem assim. Outras almas, quando não se sentem atendidas, elas se desligam da personalidade e ficam aguardando bem longe, mantendo o fio de vida, claro. Mas ela se desliga e não participa de nada daquela que ela considera uma desordem ou uma desobediência. Então isso depende também da energia da alma, ou do raio da alma, ou da natureza da alma. Então, nós estamos sempre seguros, é quando a alma está indicando uma coisa, nós seguirmos. Porque nós sempre achamos que podemos fazer melhor do que a vontade de Deus. Somos tão ignorantes e somos tão orgulhosos que achamos que podemos fazer mais do que Deus está pedindo. Se Deus não pede o que nós estamos querendo, é porque ou nós não teríamos a possibilidade de fazer aquilo, ou não saberíamos como fazer, e fazemos uma coisa errada sem perceber. Então, nesse caso, o melhor é obedecer, o melhor é seguir. Isso é o mais seguro. E uma pessoa está aqui relatando casos de eutanásia indiscriminada de animais, principalmente de cães e de gatos. E ela gostaria de saber como compreender isto que ela considera uma barbaridade. Então, tudo isso enquadra-se em uma forma de loucura. Quem é capaz de fazer eutanásia indiscriminada de animais, isto é uma forma de loucura. De loucura que não é exatamente de dopar um louco, mas é o caso de tratá-lo. É o caso de tratá-lo e é o caso de ajudá-lo a dominar esse desequilíbrio. E ela diz que quem tem um animal, como ela conhece muita gente, inclusive sua mãe, que tem um animal, mas que não pode mais ficar com ele, e que ela foi aconselhada a eliminar o animal. Bem, se você tem um animal e não tem mais condições de cuidá-lo, não tem mais condições de estar com ele, se entre vocês ainda não se formou um vínculo de amor, só se formou aquele hábito ou manteve-se aquele interesse de ter um animal ao seu lado, então, quando essas coisas humanas terminam, você não precisa eliminar o animal. Você procure dá-lo a alguém que o queira, porque o karma do animal ou a alma de todo o reino animal poderá encontrar um caminho para esse animal que esta pessoa não está conseguindo saber o que fazer com ele. Nós não temos ideia do débito que a humanidade contraiu e que contrai diariamente pela matança dos animais, pelos animais servirem de alimentação. A humanidade não tem ideia do karma que ela contrai com isso. E há uma profecia que diz que enquanto a humanidade comer carne de animais, haverá guerras. Porque a humanidade pagará com o próprio sangue o sangue dos animais que ela derrama. Derrama quando os mata ou derrama indiretamente quando usa a carne do animal que foi assassinado. Nós conhecemos muito pouco a lei do karma, conhecemos muito de leve a lei do karma e não sabemos o quanto ela é real, quanto ela é importante. Se nós pensamos que tudo que fazemos, tudo que pensamos e tudo que sentimos fica eternamente gravado na memória cósmica e aquilo vai sendo distribuído pelas nossas futuras encarnações, quando não é resolvido na mesma encarnação, se nós soubéssemos disso, a gente cuidaria um pouco mais do karma que está contraindo. Porque assim como você fazendo o bem, você recebe o bem, você fazendo qualquer coisa fora da lei, você recebe energias e forças desequilibradas como retorno. E nós somos muito distraídos, às vezes somos muito esquecidos e vamos levando a vida assim, inconscientemente ou semiconscientemente. Mas uma das coisas que devemos ter presente sempre é que tudo o que fazemos, sentimos ou pensamos está determinando o que vai acontecer dali a pouco conosco, ou o que vai acontecer no decorrer dos tempos conosco. E esta ordem kármica é perfeitamente organizada. Então, quando nós nos damos conta que devemos mudar alguma coisa e temos sinais a respeito disso, não deveríamos hesitar, mas fazer o quanto antes. Porque essas dívidas kármicas, mesmo que elas não retornem de repente, elas ficam repercutindo e ficam influindo nas nossas ações diárias. Fica como uma sombra que vai nos acompanhando. E é muito simples você modificar isto. Quando você percebe que tem alguma coisa que mudar, mude. Mude. Há muitas formas de fazer isso. E à medida que você vai tentando, você vai encontrando as soluções. Agora, quando percebe que não está habituado com esse mecanismo, peça ajuda. Peça ajuda que os planos superiores de consciência enviam inspirações, enviam sinais, ou enviam coragem para você mudar alguma coisa. E esta pessoa está assistindo coisas muito erradas que acontecem com os reinos, com as plantas, etc. E ela fica muito ansiosa por não conseguir resolver tudo aquilo que ela observa. Veja, você faz aquilo que te cabe fazer e ora por aquilo que não te cabe fazer. Agora, sempre que você faz tudo o que pode fazer e ora por aquilo que você não pode fazer, de repente você vai ter a possibilidade, a oportunidade de fazer tudo e mais um pouco. Porque você orou por aquilo que não podia fazer. Você acreditou na oração. Então, de repente, pode vir uma oportunidade de você fazer mais um pouco. E essa necessidade de aperfeiçoar a sua doação, essa necessidade de ir fazendo com que sua vida floresça, melhore, isto vem de um nível mais elevado nosso. E se isto vem do nosso espírito, que está muito acima da nossa mente, se isto vem do nosso espírito, e se você responde positivamente, então esta força certamente virá.